os textos sagrados que proclamamos nesta liturgia repetem de forma exaustiva e insistente o apelo à conversão que marca determinadamente toda a quaresma. A liturgia deste dia aponta-nos o espírito que deve animar todo este tempo quaresmal. Na primeira leitura, o profeta Joel convoca o povo de Israel em assembleia e de forma veemente o exorta à conversão. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. O profeta estava convencido que a causa da situação difícil que o povo estava a viver se devia ao esquecimento de Deus e ao descuido da aliança. O profeta pede autenticidade no amor de Deus. O Salmo 50 que proclamamos é também um apelo forte à penitência. Pequei, Senhor, misericórdia. A primeira atitude é reconhecer que erramos muito, necessitamos da graça e do perdão divino. Na segunda leitura, São Paulo fala aos coríntios e hoje a nós, desafiando-nos: deixai-vos reconciliar com Deus, é agora o momento favorável. No Evangelho, Jesus apresenta três práticas religiosas dos judeus: a caridade, a esmola, a oração e o jejum, que devem ser realizadas com autenticidades, sem exibicionismo. São os três caminhos quaresmais apontados pela Igreja. A oração deve nos levar a uma experiência pessoal com Deus, a um conhecimento, união com Deus. A oração que este tempo nos sugere vai além das simples fórmulas tão comuns. A oração que somos convidados a conhecer e a praticar é a oração do cego e a do publicano. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ó meu Deus, tem piedade de mim, pecador. É uma oração de súplica e de arrependimento. É uma oração que se reconhece. De quem se reconhece, pecador? Trata-se da oração do coração que busca através dela a profunda e íntima união com Deus. O jejum deverá levar-nos a um gesto concreto de conversão, privar-nos de algo para uma liberdade interior maior. O jejum também vale muito além da abstenção de alimentos. O profeta Joel acusa-nos dizendo que reduzimos a exigência divina a um simples formalismo exterior. Rasgai o coração e não vossas vestes. Que valor tem deixar de comer carne para substituí-la por um prato de bacalhau que custa muito muito mais caro. Joel fala de um jejum que apela para uma conversão profunda. Entender, jejuar, como criar um espaço, um vazio em nós, para que a graça de Deus nos refaça e nos preencha. A caridade deve levar-nos a doar-nos aos irmãos no seu serviço fraterno, em gesto de solidariedade e de partilha, renúncia quaresmal. A esmola, que é um nome usado também na Bíblia para a caridade, não se reduz à oferta de dinheiro, alimentos, roupas ou outros objetos que não precisamos. Misericórdia, eu quero e não vossos sacrifícios. Deus espera que diremos algo de nós mesmos para lhe oferecer. A oferta exterior precisa simbolizar e significar essa doação interior. Tiramos algo de nós, mesmo que seja um pedaço, para oferecer a Deus. Há 55 anos consecutivos, a Igreja do Brasil nos propõe que durante a quaresma também desenvolvamos uma campanha, a campanha da fraternidade. A campanha deste ano, como vimos, é sobre a fraternidade e as políticas públicas. Embora seja um tema complexo, temos que enfrentá-lo com determinação, com estudo e com muito empenho penitencial. A exigência principal é capacitar as nossas comunidades e colaborar com o povo brasileiro, a fim de que todos compreendam e tenham condições de participar na formulação das políticas públicas. Um apelo especial dirigimos aos jovens e às famílias, para que participem efetivamente na elaboração das políticas públicas, a fim de que cresçam na consciência de seus direitos e de suas responsabilidades. Nossa participação para a construção das políticas públicas tem motivações bíblicas e orientações do magistério da Igreja. Para os profetas, o jejum que Deus aprecia é aquele que quebra o jugo dos oprimidos e reparte o pão com os que têm fome. É aquele que nos liberta pelo direito e pela justiça. Isaías 1:27, que é o lema da campanha da fraternidade. Liberta pelo direito e pela justiça. Em Jesus, como discípulos missionários, encontramos o grande exemplo do bom pastor, que tem com profunda compaixão pelo povo e por isso multiplica os pães para o combate à fome. Em 2 meses apenas desse ano, enfrentamos grandes tragédias no Brasil e muitos impasses no mundo. Em Brumadinho, centenas de pessoas foram cobertas de lama. No Rio, jovens morreram queimados em seus alojamentos. Na Venezuela, uma grande crise política e social põe em risco a vida e a paz. Esses e tantos outros dramas ocorridos na sociedade e na igreja estremecem as nossas almas e inquietam os nossos corações. É preciso, porém, vencer a indiferença e o medo. É preciso que todos nós, como igreja, vivamos, tenhamos o olhar fixo no Senhor e atento à realidade. É preciso que nossa caminhada penitencial nos conduza à verdadeira conversão de vida e ao verdadeiro compromisso com os irmãos. Se compreendermos em profundidade sobre o significado das cinzas colocadas em nossas cabeças, entenderemos que não podemos gastar as nossas vidas levianamente. Compreenderemos que o amor solidário jamais acabará. Iremos percorrer os desertos áridos sem perder a confiança na Páscoa de Cristo. Faremos a passagem por esse mundo com altivez e perseverança, crescendo no amor e na fraternidade. Cultivaremos nessa terra os sinais do reino definitivo e, enfim, na hora que o Senhor nos reserva, experimentaremos da graça pascal, salvos e libertos em Cristo Jesus, que assim seja.